Mauri Barbosa, presidente do Consegue, conversa agora conosco. Mauri, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui na CBN para falarmos de segurança.
Nós recebemos nessa semana o Hudson Moreschi e ele nos falava sobre a criação de dois comitês envolvendo também órgãos ligados à segurança, justamente para um estudo, alguns encaminhamentos a respeito das pessoas em situação de rua e os marginais que se utilizam de algumas alternativas para praticar os delitos. Como que está o Consegue nessa discussão?
Exatamente, né? É um tema bastante delicado, né? Que toca toda a população, principalmente a região central e, lógico, os bairros também. Cito o meu bairro que eu moro também, a gente sofre com esse mesmo problema. Mas a região central vem sofrendo uma infiltração. Temos ali, como bem destacado pelo secretário Hudson, nós temos ali os moradores de ruas que têm realmente a opção, né? A opção deles é morar na rua. Então, essas pessoas não nos fazem mal. São os moradores, pessoas que, por opção própria, decidiram. Mas, o que está acontecendo com a nossa querida Cascavel? Nesse meio está sendo infiltrado, estão se infiltrando as pessoas que fazem o uso da droga, ou que comercializam a droga, e, inclusive, com um ponto bastante relevante. Fazendo esses moradores de rua, muitas vezes que não usavam a droga, hoje estarem sendo viciados, né? Então, nós temos uma cidade que é uma das melhores para se morar, para, né, aqui nossa Cascavel, mas nós temos que dar essa resposta que também temos segurança. Dentro dessa linha que o prefeito nos oficializou, e o Conselho de Segurança é parceiro, estará na segunda-feira, agora dia, na próxima segunda, às 16 horas, junto com a Secretaria do Hudson, montando uma câmara técnica, elegendo um representante que vai ser da Força Policial, para nós estarmos indo até o Judiciário, né, pedindo um maior rigor e uma aplicação da lei mais efetiva.
Agora, a interpretação que se dá é necessário realmente o estudo e equilíbrio, e o município tem feito isso, o próprio Consegue, né, para separar uma situação da outra, para ter aqueles que precisam realmente do atendimento, ter aqueles que precisam levar aí uma chicotada, é isso, no, entre aspas?
Exatamente, né? Que a gente sempre falou, para o amigo a lei e para o inimigo o rigor da lei. Então nós temos que, quando a gente fala o rigor da lei, ninguém está prevaricando e nem facilitando nada, realmente fazer-se cumprir a lei. Nós cobramos o judiciário, mas nós também sabemos que o judiciário, Zé, ele tem essa limitação, porque ele tem que interpretar e fazer a lei ser cumprida. Mas nós precisamos dar uma resposta para Cascavel, para a população, que essas pessoas que são os maldosos, os mal intencionados, eles não são bem-vindos em Cascavel. Eu cito um exemplo muito prático. Cascavel, Corbélia, 25 quilômetros. Corbélia praticamente não sofre com esse mal. Porque a população, não que seja uma população maldosa, o cascavelense tem um coração muito bom, né? Alimenta-se fazendo doações, bate palma na frente da casa, a pessoa atende. E nesse meio que eu falo dos infiltrados, não daquelas pessoas em condição de rua por opção, que acontecem esses delitos, esses furtos. Nós somos muito bem representados nessa reunião, tem que destacar, pelo nosso secretário Eduardo Alievi. Eu não estava presente, estava fora em viagem, mas ele e mais dois membros do Consegue fizeram a diferença nessa reunião. Então, assim, segunda-feira estaremos lá firmes, montando essa câmera técnica, fazendo realmente o papel do Conselho de Segurança, que é essa união e esse equilíbrio para a nossa segurança de Cascavel.
Fim de ano chegando aí. Esse movimento faz parte também daquele trabalho que é desenvolvido todos os finais de ano para proteger o comércio, os clientes?
Sim, exatamente. Até acredito que hoje ou segunda-feira estaremos ali montando uma, junto com a diretoria do Consegue, irmos até ao nosso coronel Cícero, né? Ele já nos sinalizou que vai ter um reforço, né, na segurança, e nós não podemos baixar a guarda, porque realmente, final de ano, movimento, 13º no bolso, dinheiro entrando nos estabelecimentos, isso é muito chamativo, né? A população de Cascavel, ela precisa dessa buscar essa solução.
William, ligado aqui na CBN, também participando, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a 93.9, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. O William diz o seguinte: falta reforço policial e a legislação não ajuda. Às vezes o delinquente é preso e logo em seguida solto. É aquela história, né, que a gente já até comentou aqui em outras ocasiões.
É, exatamente. Nessa reunião, foi repassado pelo nosso colega, pelo Eduardo Alevi, que, muito bem colocado pelas forças policiais, infelizmente, ouvintes, a polícia já tem pessoas que nós podemos tratar como clientes, que durante o mês eles passam 15, 12 vezes, são presos, levados à delegacia, feito toda aquela documentação, até que chega a pessoa que sofreu para fazer o boletim, a pessoa está terminando de fazer o boletim e o cidadão já está na rua. População, não podemos deixar de fazer o boletim. Nós temos que fazer o boletim. É chato, é ruim, hoje tem o boletim online, existe uma facilitação, porque nós precisamos de estatísticas quando vamos fazer a cobrança junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública.
Silvério também contribuindo aqui com o nosso debate, Silvério, que é lá do Floresta, ele diz o seguinte: é necessário ser mais duro com o crime e principalmente com o criminoso, não é? Esse ser mais duro que o Silvério faz referência aqui, claro que há todo um cuidado, tem a legislação, se de repente o policial forçar um pouquinho a barra ali, pode ser responsabilizado. Não é fácil a questão, não é, Mauri?
Não, né? É muito delicado, né? Se o pessoal buscar aí na rede social, aí no Google, o que aconteceu, salvo engano, em Itajaí. Foi feito uma força-tarefa lá, um comandante bastante arrojado da Polícia Militar, fez uma operação e convidou as pessoas que não são bem-vindas, nem em Itajaí, nem em Cascavel, nem em outro lugar, esses delinquentes, buscaram, colocaram, encheram lá uma viatura, duas viaturas, e colocaram eles à disposição à beira da rodovia 101. O que aconteceu, Zé? A imprensa, né, que normalmente está do nosso lado, mas ela tem que fazer o papel dela, foi lá entrevistar o cidadão que foi convidado a sair daquela cidade. E, né, direitos humanos, etc., não penalizando ninguém, porque também é um direito, tomaram a dor dessas pessoas. Então, assim, é muito delicado. Nós, muitas vezes, nós gostaríamos hoje, eu lembro há muito tempo, que se encontrava um policial armado, putz, nossa, por que o cara está armado? Uhum. Né? No colégio mesmo, na faculdade, o policial armado dava repugno. Hoje, todo mundo quer um policial para chamar de seu, né? Então, assim, os tempos avançam, esse tipo de criminalidade, ele avança, você vê, é uma covardia esse tipo de pessoas se infiltrar no meio dessa população de bem que opta em morar na rua, além de fazer eles viciarem essas pessoas, comete o crime para depois manter o seu vício.
Agora, quando o ouvinte fala sobre o reforço do efetivo policial, também é uma necessidade. A gente observa que haveria a necessidade de nós termos mais policiais nas ruas, não, Mauri?
A população deve estar perguntando, né? Pô, mas e todos aqueles policiais que se formaram aqui, os policiais militares? Nós temos que entender que esses policiais passaram ali um período de quase um ano e meio ali para a formação da escola. E eles têm, por lei, tirar as férias. Nosso coronel Cícero, muito sabiamente, dividiu em dois momentos, antecedeu as férias deles, para exatamente agora, no final de ano, todos esses policiais vão estar na rua fazendo esse reforço e esse policiamento ostensivo e preventivo no nosso centro e em toda a Cascavel.
O Cido, do Jardim Presidente, também nos acompanhando, o André lá do bairro Santa Felicidade. O André está dizendo aqui, é importante realmente mais rigor. Em países desenvolvidos há uma postura diferente, nós deveríamos seguir o mesmo caminho. Ele coloca aqui os Estados Unidos. Tem conhecimento de como que é a situação lá nos Estados Unidos quando se fala em pessoas em estado de rua, quando se fala em pessoas que ficam ali perturbando o comércio?
Eu tenho, porque a gente estuda bastante sobre isso, e nós vemos uns países desenvolvidos só a parte boa, sabe, José? Uhum. Nós temos a parte ruim lá também.
Tem, né? Também, é
tem
bom lembrar.
Também lá, os arredores dos grandes centros, eles são tomados por população que, inclusive, estão usando aquela droga lá, o X9, lá, que é a pior porcaria que existe, onde os zumbis, os drogados, se reúnem como numa Cracolândia de São Paulo. Você quer um exemplo maior do que a Cracolândia de São Paulo, né? Então, assim, lógico, né, nós temos que entender que isso está no mundo inteiro. Mas nós não podemos aceitar e deixar isso ser uma coisa normal. Nós temos que lutar, a população tem que fazer a sua parte. Como falei, reforço, não dar esmola, não abrir a porta, não facilitar, usar de artifícios como câmeras de segurança, vizinho solidário, que é bastante importante, comércio seguro, né? E estamos sempre antenados para a gente tentar bloquear de maneira mais efetiva esse tipo de pessoa.
O André do centro tá no centro, ele tá no centro, tá ouvindo a CBN pelo carro, tá no rádio do carro, tá dizendo o seguinte: é lá, tem uns malucos que de vez em quando saem atirando aqui, nós não temos isso, né? Tá defendendo o Brasil, tá certo. Ele tá certo, tá te parabenizando, viu, Mauri? Porque às vezes a gente tem a mania realmente de ficar comparando com os outros países, dizendo que lá é melhor isso, melhor aquilo. O Gil tá dizendo o seguinte: passa pela educação, muitas vezes os pais são responsáveis, ou na formação das crianças, não é? Tem isso também, né? A educação. Muitos desses, às vezes, se desencaminham em razão de não ter uma educação adequada quando criança, né?
Exatamente, né? Nós temos que entender que se nós queremos deixar um mundo melhor para nossas crianças, para os nossos netos, para as futuras pessoas que vão estar no nosso lugar, nós temos que pensar primeiramente na educação. Isso é primordial, né? Você, a partir do momento que você é uma pessoa com uma cultura e uma formação diferenciada, com certeza no futuro os frutos são muito diferentes desses que hoje nos perturbam.
A Marlene, que é vó, também está interagindo aqui conosco, os ouvintes, pode ficar à vontade, pode participar, você ouvinte de Cascavel, da região. A Marlene está dizendo o seguinte: é que os tempos mudaram, né? Mas a Marlene faz referência, inclusive, à educação com os filhos, à disciplina que existia, que hoje diz que não pode mais ter aquela disciplina com os filhos. Tem que ter equilíbrio, evidente, né? Mas está entendendo o que a Marlene está falando aqui, não está não, Mauri?
Sim, sim.
Mas não pode meter o cacete na criançada, também não pode.
Não. Eu fui criado pelos meus avós e eu não me recordo de nunca ter ser exigido na ponta de uma vara.
Não levou muita chinelada.
Uma chinelada de vez em quando, se corria, mas a mãe acertava, né? A mira dela realmente é 100%. Mas nós temos que entender que hoje nós temos várias ferramentas que a gente pode estar interagindo com as crianças, mostrando realmente, desde pequeno, o que é o bem e o que é o mal. Uhum. Né? O que é o bem e o que é o mal. Eu não tenho problema algum em falar, o meu filho hoje não mora no Brasil, mora na Austrália, por opção dele. A minha menina, mas os dois antes, quando estavam aqui, eu fiz questão de levá-lo dentro de um cadeião. Eu tive uma oportunidade lá que eu consegui levá-los e para mostrar para eles realmente o que é a realidade de um lugar daquele, sabe? Uhum. Então, assim, meu Deus, pai, eu falei: é aqui que se você errar, você vai ver. E daqui você vai ser transferido para um outro lugar. Então, assim, as pessoas não fazem ideia do que é isso. Sinceramente, eu não consigo digerir e colocar como uma pessoa que comete um crime porventura, algumas vezes por fraqueza, né, acontece com todo mundo, que vai para um lugar daquele, cumpre uma pena e depois acha normal você voltar para lá. Uhum. Então temos que mostrar para nossas crianças realmente que lugar de gente boa é no colégio, é trabalhando e fazendo sua parte como cidadão de bem.
E precisa buscar estratégias, estudar, conversar com especialistas, acompanhar. Tem muitas informações para que a gente possa aprender, né? A gente que de repente é pai de primeira viagem, né, tem os filhos pequenos, tem mensagens aqui falando sobre essa questão da legislação, sobre trabalhar. Hoje com 16 anos já pode trabalhar, né? Tem aquele o menor aprendiz, né?
Exatamente,
mas né? Pode fazer um serviço em casa também, né, Mauri?
Ah, não custa, né? Você ajudar, eu vejo muitos adolescentes hoje, conheço, do nosso círculo de amizade, que infelizmente o cara não sabe o que é arrumar a cama, né? Usa o banheiro, toma banho, joga a toalha. Você veja bem, são pessoas propícias a crescerem quando você tem se a condição financeira, e mesmo que não tenha, isso é a regra, é principal. É principal, isso é primordial.
Lavar um pratinho.
Lavar um prato, ajudar a mãe, com certeza isso vai refletir lá na frente para você não estar fazendo hoje o que a gente vê na nossa cidade, né? Volto a dizer. Numa das ações que nós tivemos com a Polícia Militar, com o Hudson, e numa conversa com uma pessoa que morava na rua, que era um traficante e um usuário, ele foi muito claro em falar. Eu falei, cara, o que você está fazendo em Cascavel, chefe? Você é lá do Rio Grande do Sul. O que você está fazendo? Ah, chega para nós que Cascavel é uma cidade acolhedora, eu tenho onde comer, eu tenho onde tomar banho, eu tenho onde dormir, dá tempo de usar uma droga e ainda sobra tempo para roubar.
Aí complica, né? Nosso tempo acabou, passa muito rápido. O pessoal faz referência também aqui às redes sociais, os celulares, o pessoal conectado, as crianças. Claro que isso compete aos pais também buscar o equilíbrio, né? A escola tem feito a sua parte, mas o assunto é amplo, né? Tem mais uma mensagem aqui. Vamos ver o Ayrton Terra nos acompanhando. A lei e a justiça não proíbem educar bem com firmeza. O problema é a permissividade dos pais, né? Tá também. Certo, Ayrton Terra aqui. Obrigado também pela contribuição. Não temos mais tempo. Mauri, agradecemos os ouvintes que estão interagindo conosco aqui, mas sempre tem saída, não é? Nós não podemos achar que não tem saída.
Exatamente. Então nós não podemos baixar a guarda, não podemos se entregar, né? O nosso papel enquanto cidadão de bem, quanto morador dessa querida cidade que adotei já há 18 anos, a gente sempre está preocupado, né? Fazemos esse serviço gratuitamente, né? O Conselho de Segurança não gera valores e a gente estará aqui sempre à disposição da população e de todos para sempre estarmos somando. Conselho de Segurança é isso. É um colegiado, uma união de pessoas de bem em prol da população de Cascavel.
Mauri, muito obrigado pela entrevista.
Um abraço, bom dia a todos.
E vamos acompanhar essa reunião na próxima segunda-feira, estaremos trazendo os desdobramentos aqui na CBN. Agora, 10 horas, conversamos com Mauri Barbosa, presidente do Consegue.